Não importa o que você já fez, o que importa é o que você está fazendo agora. Preste muita atenção nesta verdade, a verdade bíblica, absoluta, a verdade que afeta você, a mim, a todos. Não importa o que você já fez, o que importa é o que você está fazendo agora. Deixe-me explicar. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados, frustrados, quando olhamos para trás e vemos todos os esforços que já empreendemos para alguma conquista, para viver uma boa vida. Talvez você seja aquela pessoa que procurou, tem procurado ser justa, andar no caminho reto, fazendo tudo certinho. Afinal, você aprendeu assim dos seus pais. Você sempre acreditou na justiça, no que é certo, na honestidade, na verdade. Você vem procurando ao longo da sua vida fazer isso. Só que talvez, no presente, você está passando por um mau momento. Você pensava que por todos os anos do seu plantio de justiça, você deveria estar colhendo agora recompensas, reconhecimento, uma vida mais confortável e assim por diante. E você não está. E aí você chega num ponto de muita frustração e diz assim, poxa, de que adiantou? De que me valeu fazer tudo certinho? E agora eu estou nesta situação. Talvez você esteja sentindo esta frustração agora. E você acha, então, que a melhor coisa é desistir. A melhor coisa é jogar a toalha, porque, afinal, todos os anos que você se esforçou, aparentemente não deram em nada. Muito bem, preste atenção como a vida funciona na verdade. Há, você sabe, a vida na nossa cabeça, no nosso mundo ideal, e há a vida na realidade. Existe a fantasia e existe a realidade. Na fantasia da nossa cabeça, nós deveríamos seguir na vida uma escadinha, subindo a cada momento um degrau. Sobe essa escada e sobe mais, e quanto mais esforço a gente mais sobe, e etc, etc. Sem contratempos, sem problemas, sem injustiça. Na nossa cabeça, no mundo da fantasia. No mundo real, isso não acontece. Nunca aconteceu na vida de ninguém, nem na Bíblia, nem fora da Bíblia. E Deus mostra isso. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um homem de Deus, um dos maiores profetas, um dos maiores homens de fé das Escrituras Sagradas. Seu nome era Elias, o profeta Elias. Se você conhece um pouco da história do profeta Elias, Elias era um homem de fé mesmo, conhecido como profeta de fogo. Por que profeta de fogo? Porque quando ele orava, fogo literalmente caía do céu. Fogo descia. Era um homem de fé, de desafio. Desafiou uma vez o rei de Israel, a sua esposa, a princesa Jezabel, que era estrangeira, e os seus profetas de Baal, mais de 800 entre profetas de Baal e profetas de Acerá, sozinho no monte, desafiando e dizendo, olha, o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Eu vou orar, vou fazer um sacrifício, e vocês vão orar e vão fazer um sacrifício. E se Baal responder, ele é Deus. Se o Senhor responder, ele é Deus. Elias fez esse desafio. Ele foi para o tudo ou nada. Ele realmente estava decidido, corajoso. E provou que só o Senhor é Deus. Quando os profetas de Baal passaram a manhã inteira, horas, se cortando, oferecendo sacrifícios, clamando a Baal, ao Deus de pau, de pedra, e nada aconteceu. Mas quando Elias orou, por alguns segundos o fogo desceu. Então ficou provado que o que Elias falava era verdade. E isso, eu vou lhe dizer, não é nem o 10% da história de Elias, porque isso foi o ápice da sua história. Mas antes disso, ele vinha também vivendo uma vida de fé, de sacrifício, de obediência, de desafio contra o que era errado. Ele vinha vivendo a sua vida assim, uma vida sacrificial para Deus, seguindo o que era certo, o que ele cria. Quando chegou neste dia do desafio do fogo, e o fogo desceu e ficou provado que o Deus de Elias era Deus, Elias esperava que toda a nação de Israel se curvaria de joelhos perante o Senhor. que o rei Acabe finalmente reconheceria a sua tolice de ter trazido Jezabel e se casado com ela, essa rainha, essa princesa estrangeira. Elias esperava que, no mínimo, o rei daria um jeito nessa princesa, mandaria de volta para sua terra e restauraria o culto a Deus em Israel. Era o que Elias esperava, mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, Jezabel se tornou ainda mais desafiadora, ameaçou arrancar a cabeça de Elias em menos de 24 horas. Então Elias fez o quê? Ele fugiu. Ele correu para o monte. Correu para o monte, sentou debaixo de uma árvore e pediu a morte. E chegou para Deus e falou assim: olha, para mim já deu. Chega. Para mim já deu, sabe? Não aguento mais. Olha, eu sou o único profeta que sobrou. Todo o povo deu para trás. O povo quebrou a aliança contigo. Só eu fiquei. Ele exagerou um pouquinho, né? Não era só ele que tinha ficado. Havia lá 7 mil que não haviam dobrado os joelhos para Baal. Mas ele, sabe, quando a pessoa está nessa situação, ela exagera um pouco, ela dramatiza um pouco. Talvez você já fez isso, talvez você esteja fazendo isso agora, dramatizando a sua situação, dramatizando o seu problema, fazendo o seu problema um pouquinho maior do que ele é. Talvez 10 vezes, talvez 100 vezes maior do que ele é. Um pouquinho de drama, não é? Faz a história mais interessante. Então, Elias dramatizou um pouco e tal, só eu fiquei e tal, aquela coisa, eu quero morrer, pra mim não dá mais, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus, o povo de Israel deixou a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e agora estão buscando a minha vida para tirá-la. Elias desabafou com Deus. Quer dizer, veja que todo o foco dele naquele momento era no passado. Era no que ele já tinha feito, era no que já tinha acontecido. E Deus, é muito curioso, né? É muito curioso que Deus não engajou naquela conversa. Deus não entrou na conversa de Elias. Deus não chegou para Elias e falou assim: é verdade, olha, parabéns, hein, Elias. Você foi o único que sobrou. Olha, Elias, você foi forte, eu tenho visto aí que você tem passado, e os outros que me decepcionaram, você não me decepcionou. Deus não engajou nessa conversa com Elias. Ele não entrou no joguinho de ficar dando o seu histórico de realizações, de superações. Deus não entrou nessa conversa. Pelo contrário, sabe o que Deus fez? Deus falou com Elias do que ele tinha que fazer agora, no presente e no futuro. Deus virou a página de tudo que Elias tinha feito já e falado e falou para ele o seguinte: olha, vai, volta pelo teu caminho. Quer dizer, em outras palavras, você nem deveria ter vindo para cá. Você veio para cá, agora você vai voltar tudo que você veio. Volta de onde você veio. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, você vai ungir um rei sobre a Síria, Jeú e Eliseu, que vai ser profeta no teu lugar. Deus mudou logo Elias. Deus já mudou a unção de profeta. Não que Elias deixou de ter a unção, mas já apontou o substituto para Elias. Em outras palavras, já que você acha que já deu o que tinha que dar, então eu estou vendo que eu tenho que colocar outro para continuar onde você parou, Elias. Mas saiba de uma coisa, eu não vou ficar assoprando as suas feridinhas, não. Eu não vou ficar assoprando as suas feridas. Sabe, meu amigo, minha amiga, talvez você está aí assoprando suas feridas, procurando alguém para soprar suas feridas. Sabe quando a gente era criança e a gente arranhava o joelho jogando bola? Quando criança jogava bola, né? Quando criança se arranhava tentando aprender a andar de bicicleta e tal, na rua, né, de barro, jogava futebol descalço e tal, aquelas coisas, né? Quando a gente chegava em casa arranhado, então a mãe pegava aquele mertiolate e colocava na ferida. Aí dava um ardidinho gostoso, não dava? um ardidinho ruim, mas gostoso ao mesmo tempo, porque dava um friozinho assim, e a gente sentia que estava fazendo bem, mas ao mesmo tempo estava doendo. Aí a gente fazia um pouquinho de drama para a mãe falar assim, não, vai passar. Para a mãe ficar com um pouquinho de pena, a gente fazia um pouquinho de drama. Ai, 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 a gente fazia um pouquinho de drama, aí depois a gente pedia para passar mais. Lembra que a gente ficava viciado em mertiolate? A gente ficava meio viciado, sabe por quê? Por causa do drama. Por causa da peninha da mamãe. É isso. Assim também, a gente às vezes fica querendo que alguém fique soprando nossas feridas, fique passando mertiolate nas nossas feridas, fique tendo peninha da gente e passando a mão na nossa cabeça, dizendo, é verdade, você já fez tanta coisa, você, poxa, você, olha, você é um herói, hein? Olha, igual você, olha, tô pra ver, você é um herói. A gente gosta disso. O ego gosta disso. Mas Deus não entra nessa, não. Deus não entra nessa. Se Deus não entra nessa, por que que eu, por que você deveria entrar? Por que você deveria entrar nesse modo de autocomiseração, de peninha de si mesmo? Por quê? Por que você deveria ficar olhando o que você já fez quando o que você já fez já foi? O que você comeu semana passada já foi. O que você comeu ontem já foi, meu caro. Já foi, acabou. Você tem que comer hoje, você tem que fazer, há coisas que você tem que fazer todo dia se você quiser sobreviver. Então, não é o que você já fez no passado, suas conquistas, suas realizações, é o que você faz hoje que conta. E o que você fizer hoje não vai contar mais amanhã, você tem que fazer de novo. O que importa é o que a gente faz agora. Não é onde você já esteve, o que você já fez, as conquistas, você já passou, você já enfrentou, graças a Deus, tá bom, passou, você... A palavra já diz, passou, é passado, você passou por aquilo, mas agora você está passando por outra coisa, você vai ficar parado? Se você não continuar andando, você não vai passar, você não vai passar pelo presente, você não vai passar pelo futuro. Você tem que parar de ficar choramingando, para de olhar para trás, para de ficar querendo glória e medalha pelo seu passado. O que importa é o que você faz hoje e não o que você já fez. Foque no que você está fazendo. O que você está fazendo? Você pode ter tido um extremo sucesso, mas se você hoje não continuar trabalhando, você vai fracassar. Como também você pode ter tido extremo fracasso, mas se você hoje fizer diferente, você vai ter sucesso. Agora é o que importa. Siga isso, meu amigo, minha amiga. Deixe de chorar. Porque senão, você vai passar e outro vai tomar o seu lugar. E aquilo que você tinha que fazer, outro vai fazer e você vai simplesmente desaparecer do mapa.
Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.